Boa noite, Ana. Boa noite, já 77. Ana diz: Kim, eu nunca entendi na Bíblia a passagem do casamento onde o Cristo realiza o primeiro milagre. Nunca consegui compreender a mensagem espiritual desse episódio. É a passagem onde o vinho do casamento está acabando e ele transforma a água em vinho.
É alguma coisa, vamos dizer assim, aparentemente dentro das bucas espiritual, né, que não teria sentido. Vou tentar lhe picar. Antes é preciso que nós lembremos o que tinha acontecido até então. Cristo, o Jesus, tinha saído de casa, ido ao rio Jordão, onde se foi conhecido por João Batista. Lá na cerimônia que se chamou batismo, começou a missão Jesus Cristo. Ou seja, Cristo passou a ser o médium, Jesus passou a ser o médium do Cristo, do Espírito Cristo. Acabado este acontecimento, Cristo, o Jesus, retorna à sua terra. Então, já na posse da missão, ele retorna à sua casa. Acontece que existe, então, este casamento. E a mãe, já sabendo dos poderes que o filho tinha adquirido por causa dessa unção, pede a ele que faça este favor aos amigos dele, aos amigos dela. E o que isto diz? O Jesus diz: olha, eu ainda não estava preparado, mas se é para isso, vamos fazer. E não estava preparado para quê? Para fazer um milagre. O que é um milagre? Já falei isso aqui. Milagre é algo que é realizado dentro de um conhecimento espiritual que vocês não sabem como é feito, porque não tem visão para isso. Então, na verdade, é algo simples, mas algo que para vocês é assombroso, é sobrenatural. E a grande, para nós compreender, o grande segredo está na fase do Cristo, ou de Jesus. Eu ainda não estou preparado para isso. Veja, Jesus, na missão Jesus Cristo, declarou diversas vezes que quem realizava e operava os milagres não era ele, mas Deus e fazia de acordo com a fé, o merecimento do uso da fé de cada um. Então nós não podemos compreender que em culas o que isto fez, este preâmbulo, e neste caso não fez. Ficaria algo meio sem sentido. Então tem que haver alguma, vamos dizer assim, motivação para que acontecesse este milagre. E para que acontece qualquer milagre? Para chamar a atenção de seres humanos. O milagre, como algo sobrenatural, ele dá a quem faz o milagre, na ilusão do ego, uma credibilidade. Foi por isso que Cristo, o Jesus na missão Cristo, fez milagres, para ter credibilidade ao que ele falava. As pessoas só ouviram Jesus Cristo porque ele fez os milagres. Se ele não tivesse feito, o seu ensinamento já teria morrido há muito tempo. Então, na verdade, todos os milagres têm essa finalidade. E este não passou dessa mesma finalidade. Chamar a atenção da população do lugar onde Cristo nasceu para aquilo que ele lhe ia dizer depois. Não há outra motivação. Na verdade, muitos apóstolos que seguiram Cristo só seguiram dentro da razão, dentro da lógica, porque viram este milagre. Então, apesar dele se declarar não ponto, ele fez o milagre do vinho. E com este milagre, ele, dentro da razão, deu lógica a que alguns de seus apóstolos lhe seguissem. Na verdade, foi só para isso que aconteceu o milagre da transformação do vinho. Salve, né, os que entraram agora. Olha, só para lembrar, nós não tá mais fazendo aqueles estudos a partir de textos pré-montados. Nós, na verdade, está aqui esperando que vocês façam pergunta, proponham temas, enfim, que vocês orientem a conversa.
Luiz diz: oi, velho, veja se o meu raciocínio está correto. A vida é para ser vivenciada, ocorra o que ocorrer. Só tenho que ver a justiça do ato e do amor maior. O resto não tem valor. É isto.
Good. Digamos assim, que a vida existe apenas para ser vivenciada. Que isso, dizer isso, é, vamos dizer assim, uma redundância. Porque a vida devia ser só vivida. Não há mais nada a se fazer. O que tem que se fazer é viver a vida. Agora, o que nós tem que discutir é como se vive a vida. Este é um aspecto interessante que vocês nunca pararam para prestar atenção. Que a vida foi feita para ser vivida. Isso é ponto notório. Agora, como se vive uma vida? Este é o problema. Então deixa eu falar um pouco sobre isso. Existem duas grandes maneiras, dois grandes grupos de maneira de se viver a vida, ou do sentido que se dá à vivência dos acontecimentos. Porque viver a vida é isso, é vivenciar o acontecimento. Estes grupos são o sentido material e o sentido espiritual da vida. Só existem esses dois. Ou você vive a vida num sentido material, ou você vive a vida num sentido espiritual. Existem seres humanos que acreditam que podem fundir os dois sentidos numa mesma vida, ou seja, podem viver momentos, em determinados momentos, acontecimentos com um sentido material e outros acontecimentos em outros momentos, vivê-lo com sentido espiritual. Desculpa, isso é hipocrisia. Por que que isso é hipocrisia? Porque a intencionalidade acaba sendo sempre uma, a viver a vida no sentido material. Tem muitos que vivem a vida dizendo que estão vivendo no sentido espiritual, mas na verdade estão vivendo no sentido material. Apenas tem uma aparência de busca espiritual. Aparência, porque na verdade o que dá o sentido da vida é a intencionalidade. Então vamos falar um pouco da intencionalidade de viver uma vida no sentido material e da intencionalidade daquele que vive a vida no sentido espiritual. Olha, qual a intenção de quem vive a vida no sentido material? Gozar o prazer. Sempre é este o sentido, a essência de quem vive a vida no sentido espiritual. Ele tem a intenção de gozá-lo prazer, seja em que campo for. Ninguém vive uma vida, por exemplo, no sentido material, para ser maior no trabalho. As pessoas querem ser maior no trabalho para poder ganhar mais dinheiro, para poder ter mais coisas, para poder ter mais prazer. Ninguém vive uma vida buscando sentido material, querendo ser mais culto. Ele quer ser mais culto para poder ensinar aos outros e com isso ter mais prazer. Essa é a intenção de quem vive a vida com o sentido material, com quem vivencia os acontecimentos com sentido material. Não importa o que esteja acontecendo, este ser humano está sempre preocupado em manter o seu prazer, em satisfazer seus desejos, suas vontades, em manter-se apegado às suas paixões. E quem vive a vida com sentido espiritual? Qual a intenção de alguém que vive a vida com sentido espiritual? Se nós simplesmente, vamos dizer assim, o jache, o contalho, diria que seria ter desprazer. Mas não é isso. Aquele que vive a vida na boca do sentido espiritual também está buscando algo muito parecido com o pajé, que é a satisfação, a felicidade. Só que a diferença entre a felicidade e o prazer é que a felicidade independe das coisas materiais, independe dos acontecimentos. Quem está vivendo a vida ou quem vive a vida dentro de um sentido espiritual está interessado em manter sempre a sua integridade emocional, a sua felicidade, porque ele reconhece que este estado de espírito é o resultado da comunhão com Deus. Então, sim, quem vive a vida espiritual, do constituído espiritual e constituído material, xixo, que é isso? Ixi, deu problema, né? Mas nós vamos estar de volta. Mas então, resumindo, quem vive a vida com sentido material busca o pajé. Quem vive a vida com sentido espiritual busca preservar o seu estado de felicidade a qualquer peixe. Estão me ouvindo? Então, Gordo, você me perguntou, é só assistir a vida sabendo que ela é zutixa? Não, é mais do que isso. Porque quem vive a vida no sentido material também busca a zutixa. Mas a zutixa que satisfaça o seu prazer. Agora, quem vive a vida com sentido espiritual, ele não se preocupa em ver zutixa, em ver amor, em ver conduta moral, em ver... ele não se preocupa em ver nada. A única coisa que ele está preocupado é em manter o seu padrão sentimental. Essa é a forma espiritual de viver. Quem opta durante esta vida para vivenciar os acontecimentos de uma, com uma essência espiritual, a única coisa que ele faz é lutar contra a razão para não aceitar nada que fila a quebra do seu padrão sentimental. Qualquer outra coisa, inclusive que há razões como a razão de que a justiça de Deus que está acontecendo é a busca do pajé. Porque você vai querer que há uma coisa que combine com um ensinamento no qual você acredita. Olha o que eu sempre disse: não transforme o que eu falo numa ciência. Não transforme o que eu falo em verdades. Porque porque senão não adianta nada. Você tocou uma verdade por outra. Deus é a justiça e é a causa primária de todas as coisas. Então, por isso, tudo que acontece é justo. Isso é uma lógica material, mas eu não vou me prender a ela, porque é só uma lógica material. E aí eu vou querer transformar em justiça e justiça. Não consegue. Então, viver para quem busca o sentido espiritual é uma luta constante contra as razões zeladas pelo ego, para que essas razões não destruam o padrão sentimental de felicidade incondicional. Fala aí, Chugodo. É tudo lógica racional, é tudo pijão ao ego.
Continuando ainda, Luiz, velho, por que o ego fica brigando tanto para que você só viva no material e caia do sentimento de felicidade para um outro sentimento qualquer? Jane, eu não perdi a sua pergunta não, já vou ler em seguida.
Não, ele não vive brigando para isso. Veja, o ego é simplesmente um programa de computador. Ele só faz o que alguém mandar ele fazer. Ele é burro. Então não é ele que faz, é Deus. E por que que Deus faz isso? Através do programa ego. Porque achou a prova. Achou a tentação. Veja, no livro do Espírito está escrito que o objetivo da encarnação é vivenciar as vicissitudes sem perder o ânimo, sem alterá-la o ânimo, ou seja, viver tudo equanimemente. Então é pichinjo que asa a vicissitude. Quando Deus faz através do ego, zela através do ego, razões que lhe retiram da felicidade, ele está criando a vicissitude para ver se, apesar da lógica racional que diz que você agora deveria chover, você mantém-se feliz. Ficou claro, Guto?
Ok. O pessoal de São Carlos diz o seguinte: em nosso último estudo, tivemos dúvidas na analogia 12 do Evangelho de Tomé, na explicação sobre os sentimentos. Nós podemos mudar os sentimentos ou eles também são dados por Deus?
O espírito pode alterar o sentimento. O espírito. Mas toda alteração de sentimentos do espírito não é percebido pelo ego. Ou seja, você não pode alterar seus sentimentos. O espírito pode, você, ego, não. Tudo que você sente não são sentimentos, são emoções que essa assim são criadas por Deus. Como prova. É o que eu acabei de dizer e o que o Gordo disse. O Gordo disse: ah, o ego nos joga para a tristeza. Não. Deus propõe tristeza para ver se o espírito fica equânime. Mas se o espírito ficar equânime, você, Zan, não sabe. Você não sabe. Você, ego, não tem essa informação. Se o espírito não ficar equânime, você, Zan, também não tem essa informação. Então o sentimento é a opção do espírito, fruto do livre-arbítrio entre o bem e o mal. Mas não importa o que este espírito opte, você, ego, não tem informação. As únicas coisas que se tornam reais para você são aquelas que Deus guia através do ego.
Bruno pergunta, e o espírito faz isso em tempo real ou é um processo lento?
O que você chama de tempo real? Minuto? Segundo? Não. Não existe tempo no universo. Como é que eu posso lhe falar em tempo do espírito? A filha está dizendo, falar num tempo que o ego entenda. Né? O tempo que o que o ego tem de informação sobre o que é tempo é um, vamos dizer assim, um século. Não importa qual tempo que o ego consiga mensurar, é um século para o espírito.
E o que leva o espírito a escolher?
O livre-arbítrio tem. Existe 7 consciências funcionando ao mesmo tempo. A 7ª e última é a consciência humana. Mas ao mesmo tempo estão funcionando todas as outras 6. E uma dessas 6 é a consciência primitiva do espírito. Nesta consciência primitiva, ele exerce o livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio não é de perder com a imidade. É de acreditar que perdeu. Como eu já disse outro dia, o espírito só ama. No universo não existe dualidade, então só existe amor. O espírito só ama. Agora, ele acredita que está odiando quando está amando. Então, o livre-arbítrio não é odiar ou amar. É acreditar que está odiando ou acreditar que está amando.
Chaine diz, Joaquim, mas eu não sei como é viver espiritualmente. Porque parece que tudo que penso ou acredito não é verdade. Até mesmo do meu Deus, eu tenho dúvidas. Isso não é falta de fé?
Não. Veja, tudo que lhe é consciente, tudo que você sabe, realmente não é verdade. É apenas o que você sabe. Para chegar à verdade, há um caminho ainda muito longo. Tudo que você sabe, que lhe vem à mente, é apenas instrumentos camáticos para zelar a ação camática. Vou dar um exemplo. O seu Deus, que você acabou de falar, nem mais no meu Deus. O seu Deus. O seu Deus, o que é? É uma compreensão racional. É algo que você acredita que seja de uma determinada forma. O seu Deus não é real mesmo. Por quê? Porque o seu Deus é a sua prova. O seu Deus é uma ideia para ver se você se apega ao próprio Deus. Ou se você se apega à sua ideia de Deus. Se se apegar à sua ideia de Deus, a prova vai além. Vai aparecer alguém que não acredita no mesmo Deus que você. E aí você vai, o ego vai propor a crítica. Então a ideia que se tem sobre as coisas é o instrumento da ação camática. E a ação camática é se escolher, optar entre acreditar no que o ego fala ou não.
Bruno diz, como o espírito exerce o seu livre-arbítrio? E o Ricardo Cavalcante diz, eu fico sempre em dúvida o que é livre-arbítrio e o que não é.
Como espírita gesta seu livre-arbítrio, moço do São Paulo, mente que idola, exercendo. Veja, no livro do Espírito está escrito assim. A pergunta é esta: o Espírito é alguma coisa? E aí o Espírito da Verdade responde: para vocês não, para nós é. Veja, se você não tem condições de saber nem o que é um Espírito, quanto mais entender como ele exerce o livre-arbítrio. Não, e queixa, se encha, cultula, busca do saber, para quê? Para botar tudo em ordem, certinho, racional, tudo bonitinho, agora eu acredito. É, moço, eu me lembro que eu lhe dei uma hipótese há muito tempo dizendo assim: na verdade, vocês querem é conclusões lógicas para poder acreditar. Mas na busca espiritual não existe conclusões lógicas. Toda conclusão lógica que já foi tomada e que está sendo tirada hoje, um dia será questionada. Com certeza. Porque Deus não vai deixar você cegar a Ele pela sua lógica. Isso é frase de Paulo: Deus não deixa o homem conhecê-lo pela sua lógica. Já o moço que me perguntou quando é livre-arbítrio ou quando não é. Tudo que o espírito faz é livre-arbítrio dele. Tudo que o ego pensa, cria imagens, é fruto de uma ordenação de Deus, uma causa primária, que chegue o livre-arbítrio do Espírito. Então você jamais vai saber quando é livre-arbítrio. Agora você pode saber sim quando não é. Quando? Sempre. Tudo que você vive não é fruto do seu livre-arbítrio. Você é ego. Mas sim um comando exercido por Deus para criar uma ação karmática que chegue o livre-arbítrio do Espírito.
Luiz pergunta: o Espírito faz parte do Maia ou da realidade?
O Espírito, cheiro universal, faz parte da realidade. O que você chama de Espírito faz parte do Maia. Que você acredita como espírito faz parte do mar.
Mônica pergunta: os números têm alguma influência nos acontecimentos?
Nenhuma. Você quer, aí vai me perguntar se a numerologia então é uma besteira? Não. É um instrumento karmático. Toda seita, toda doutrina, todo conhecimento espiritual que seja atingido através da razão é um instrumento karmático para zelar determinada ação karmática. Por exemplo, o número diz que você vai se dar bem com o seu marido. E aí você não se dá. E aí você vai culpar quem? O número? E aí você xinga quem fez a numerologia para você? Então não, nada que é material tem influência no destino do espírito. Só a opção entre o bem e o mal, feita a partir do livre-arbítrio do espírito, tem influência no seu destino.
Luiz pergunta: velho, tudo que acontece no nosso consciente é maia, mas no inconsciente não sabemos o que acontece. Isto também é maia?
Até o cheito inconsciente, depois deste consciente, tudo é maia. Só na consciência primária do espírito, não existe Maia. Maestro Agudo, tá muito longe de nós alcançar.
É, Ricardo Cavalcante disse que viu em uma mensagem que você, Pai Joaquim, está prestes a nos deixar.
É, se fosse seguir tudo que eu já falei, já era para ter sumido há muito tempo. Mas, como tudo é só informação de ego, eu também não acreditei que ia sumir, ou não acreditei que não ia. Na verdade, sim, a missão vai acabar num determinado momento, porque até a missão de ensinamento encerra-se, para poder dar a oportunidade de vocês praticarem sem eu estar aqui.
É, Chayne, eu não entendi a sua pergunta, se você puder explicar um pouquinho mais. Boa noite, Anton. Prazer em revê-lo aqui na nossa sala. Um abraço muito grande, Aguila. Bruno diz, quando você diz sete consciências, isso tem a ver com sete corpos?
Olha, se você acredita que encarnação é vir ao corpo carnal, você pode dizer que sete consciências são sete corpos. Agora, o corpo canal nada mais é do que uma criação de uma consciência. Só a consciência humana que é o corpo carnal humano. Então é sinônimo. Na verdade, cada um fala numa língua, de acordo com quem vai ouvir. O interessante é você saber que existem sete zeladores de realidades agindo conjuntamente para que você espírito possa ter a oportunidade de exercer o livre-arbítrio. Olha só que palafenai.
A mente inquisidora do Bruno pergunta, por que sete consciências e não uma?
Não sei, pergunta para Deus. Foi ele que criou tudo isso, não eu. Então não sei. Só achei ele dizer que seu pichinho cheto. Aliás, na sua caixa, eu fiz uma comparação, lembra? É igual www. Existe uma série de coisas até que o último programa apareça. Seis ou sete outras coisas e programas que pichinho está funcionando simultaneamente para que você ouça eu agora. É isso. Na verdade, compreendamos consciência, ego, mente, como criador de realidade. E para que a realidade humana exista, é preciso que sete elementos deem suporte à criação dessa realidade.
A Maia pergunta, Kim, essas coisas que você fala não são maias também?
A compreensão que você tem é, veja, há uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que você compreende. O que você compreende é maia. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, as palavras que descrevem são maias. A ideia não.
Gostaria de fazer uma pergunta, Kim. Há algum espírito que nós possamos compreender, entender pelo nome, que tenha chegado à primeira consciência?
Que isto vive no orbe terrestre através da consciência do espírito. Xaís.
Resolveu, Chaine? Não falei no seu nome, hein? Bruno diz, a ideia que você tem só não é maia por você estar desencarnado.
Veja, a ideia que eu tenho não é maia, porque não é a ideia que está anexada a essas palavras. Como eu disse, as palavras que eu uso são maias. Falar em consciência, em realidade, em que há dor, em que há, tudo isso é maia. Agora, essas palavras são maias. A ideia não tem nada a ver com essas palavras. A ideia é outra coisa. Agora você vai me perguntar, deixa eu enfiar na teixeira logo aqui no cantinho. Agora você vai me perguntar, então que ideia é essa? Se eu pusei palavra vilomaia. Não tem como explicar em palavras essa ideia. Se eu explicar em palavra, vilomaia.
Aira Maia diz, essa ideia seria a coisa em si, que não pode ser compreendida racionalmente?
Essa ideia é a coisa em si, que mais do que não pode ser compreendida racionalmente, não pode ser explicada racionalmente. Veja, compreender é uma coisa, colocar em palavras é outra. O que eu coloco em palavras é um maia. É uma ideia baseada na ideia.
Complementando aqui a pergunta do Bruno, que eu tinha pulado. Bruno diz, então, eu posso ter uma ideia que não é maia, mesmo encarnado?
Grande pergunta. Você, espírito, pode e tem. Você, ego, não. Moço, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. O Bruno é um ego, não é um espírito. O Bruno está ligado a um espírito que não tem nada a ver com o Bruno. O Bruno é um ego. E o Bruno jamais terá uma ideia que não seja maia. Por quê? Porque o Bruno é o zelador do maia. Tudo que o Bruno zela é maia. Então o Bruno não pode ter nenhuma ideia que não seja um maia. Porque a ideia de ter ideia é o maia.
Luiz pergunta, velho, nós estamos conectados no campo das ideias, sem usar as palavras?
Nós, quem você fala, eu e você? Ou a humanidade?
A humanidade.
Não. A humanidade ainda pichija do chão. A humanidade ainda pichija da forma para acreditar em realidade.
Luiz diz, e eu e você, o que você diz?
Que eu posso dizer que eu e você, espírito é espírito, estamos ligados no campo sentimental. com relação à ideia. Ainda estamos muito longe. Por quê? Porque as minhas ideias, apesar de serem traduzidas em palavras, não são formadas por verdades humanas. Eu não poderia, vamos dizer assim, formar verdades com visões humanas, porque senão eu não teria como transmiti-las. Na verdade, é como uma pessoa que pensa em português e fala em inglês, enquanto você pensa e fala em inglês.
Anton diz: poderíamos dizer que tudo que passa pela mente é ilusão e que apenas compreendendo sem pensar conseguimos vislumbrar parte da realidade?
Não podemos dizer que tudo que passa pela mente é ilusão. Temos que ter a certeza disso. Poder dizer é simplesmente uma condicional. Não há condição. Tudo que passa pela mente é ilusão, é maia, é criação de uma realidade virtual. Vislumbar. E será que é possível vislumbrar alguma coisa? Não. Não por quê? Porque tudo que você toma consciência passa pela mente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que é uma viagem astral? Se não algo que aconteceu e que para se tornar consciente foi preciso passar pela mente. Então o que você acha que fez ao viajar é uma ilusão. E a viagem foi uma realidade. Se você, veja bem, até para tomar consciência, você precisa ter uma consciência. E se você tem uma consciência, essa consciência é maia, porque só o que é ilusão lhe é consciente.
Continuando com Luiz, e quando eu sinto que existe a conexão, mas não tenho como explicar, nem por palavras, nem por ideias, mas sinto que estou conectado?
Veja, você está aplicando valores. A conexão pode até haver, mas quando você sente que está conectado, que ou maia. São dois mundos que correm paralelos. E paralelos, como é que é, fia? Ixo, fala aqui. Ixo,
não, fia. Paralelos e equidistantes.
E que nunca se misturam. Tudo que lhe vai à consciência, na verdade está indo por um trilho, indo por um rio. E o que lhe acontece no inconsciente está indo para o outro rio. Então você pode até estar conectado, mas a ideia de estar conectado é um maia.
A Ira Maia diz: Kim, pelo que você tem falado, espírito é algo que a gente não tem condições de entender e nem ter nenhuma informação a respeito, pois tudo que nos chega pelo racional é do ego. Então não é melhor esquecer o tal do espírito?
Eu aconselharia. Não esquecer o espírito. A esquecer, não esquecer, mas não acreditar. A palavra não é esquecer, é não acreditar. Nas formações mentais que dão valores ao espírito. Quando você me fala esquecer espírito, na verdade você está querendo esquecer aquilo que o seu ego diz que é um espírito. Mas é impossível você esquecer, porque o ego não esquece porque você manda esquecer. Na verdade, a sua única chance é dizer: o meu ego diz que espírito é isso. Agora, se é ou se não é, eu não sei. Essa é a diferença. Não é esquecer nem alterar o que está no ego. É libertar-se. E libertar-se é não dar valor de real. A minha filha outro dia estava dizendo para eu: Joaquim, eu estou num ponto que eu não acredito em mais nada, nem você. Eu digo, está cegando lá. Porque é isso. Não dá para acreditar em nada. Tudo que você um dia acredita ou acreditou, no futuro será socado com uma nova verdade. Então é preciso você não acreditar em nada. Isso eu já disse um monte de vezes, nem no que eu falo, porque aliás eu não falo, você ouve. E ao ouvir, o ego está criando verdades que não são o que eu estou falando. Outro dia mesmo um moço aqui veio falar comigo a história do estudar, como se eu tivesse dito que não pode estudar. Eu disse, eu nunca disse isso, moço. Isso é uma verdade que o seu ego criou. O que eu digo é o seguinte: não se aprisione à ideia de que você tem que estudar. Ou não se aprisione à ideia de que você não tem que estudar. Se estudar, estudou. Se não estudar, não estudou. Se estiver estudando, está estudando. Se não estiver estudando, não está estudando. Essa é a realidade. É isso que eu quero dizer, Shape. Veja, como o Gordo falou na pergunta lá atrás, é preciso assistir a vida. E assistir a vida é isso. É você não saber o que está fazendo, não saber por que está fazendo, não saber no que vai dar o que está fazendo, nem saber o que deveria estar fazendo no lugar daquilo. Assistir a vida é constatar o que você está fazendo. Só isso.
Anton diz, é melhor esquecer o tal do pensamento. Então a compreensão se dá pelo não pensamento ou pelo coração?
Acabei de dizer para você, não pode haver compreensão. Se houver compreensão, toda compreensão que você acha que tomou é racional. É razão, é lógica humana. Então não pode haver compreensão. Tudo que você compreender, e isso foi o Godo Taí de testemunha, foi uma coisa que nós conversamos e discutimos muito tempo. Que eu dizia assim, entenderam o que eu falei? Aí todo mundo dizia, entendi. Eu dizia, então não entenderam nada. Porque eu estou dizendo que você não pode entender nada. E quando você zela uma compreensão, você zelou um karma. Porque toda compreensão é uma verdade. E toda a verdade será alvo de luta para mantê-la. Então, moço, não queira compreender nada. Joaquim está falando isso. Se é isso que eu estou compreendendo ou não, não sei. Joaquim está dizendo isso. Se está certo ou se não está certo, não sei. O moço do São Paulo um dia disse para eu: mas, Joaquim, será que não está muito fácil a coisa? Não deveria ser mais complicado? Eu disse, olha, moço, essa é a realidade. Agora, que todos os mestres ensinaram, né? Agora, querer coisa difícil é algo que o ego cria. Por quê? Porque toda sabedoria é algo importante, é algo difícil. É por isso que ele quer sempre dar uma compreensão. Olha, não existe tesouro maior para um ser humano do que compreender alguma coisa. Ele passa a se sentir sábio. E a sabedoria vale mais que qualquer ouro.
Vanessa de Uberlândia pergunta, o que é a ansiedade?
Um karma, uma prova. para o espírito é um karma, uma pova. É, veja, tudo que acontece através do ego, toda consciência racional que acontece através do ego, é sempre uma prova para o espírito. E o que é uma prova para o espírito? É a pergunta: você vai acreditar que está ansioso ou você vai acreditar que está amando? Então Deus cria através do ego a ansiedade para que o espírito possa ter a prova. Agora, você, ego, como vive com a ansiedade? Dizendo: estou ansioso, e daí? Agora, se você acreditar no "estou ansioso", realmente eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou preocupado, porque pode acontecer, e o ego vai zelando cada vez mais ansiedade, até que você se descontrola, ou melhor, até que ele se descontrola.
Rosângela, irmã do Ricardo Cavalcante, pergunta: o que é caridade?
Amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a caridade. Não existe outra. Amar ao próximo como a si mesmo. Agora, amar ao próximo como a si mesmo não é amar dando aos outros o que você gostaria de receber. Não é isso. É dando além e inclusive o que você gostaria de receber. Por exemplo, você quer ter razão num assunto e o outro quer ter, ame ele, doe a razão para ele. Você quer comprar uma roupa nova? Ame o próximo, dê uma roupa nova igualzinha pro velho. Não é abrir o armário e dar as coisas velhas, não. Você quer amar o próximo? Não leve um prato de comida no embulinho no meio da rua, não. Same o próximo para dentro da sua casa e dê um cato igualzinho ao seu para ele. Isso é caridade. Agora, a hipocrisia de dizer que está fazendo caridade é dar cobertor que não apaga com fio. É dar roupa velha para poder ter empacho para comprar nova. É dar uma comida embrulhada longe de casa com medo que o próximo possa lhe fazer mal. Ah, e fazer caridade é também não acusar quem não faz caridade. Se você quer ter o direito de fazer pelos outros, não critique ou culpe quem não faz. Senão você não está amando. Porque o próximo são todos, não só os necessitados. Nós acegou a conclusão no estudo aqui que ser rico é uma prova muito mais difícil do que ser pobre. Me disseram assim: o pobre, como o pobre pode pensar em elevação espiritual se todo o seu esforço está concentrado em arrumar comida? Eu disse, como rico pode ser pensar em coisas espirituais se todo o seu esforço está preocupado em comer uma comida saudável, uma comida que faça bem para a saúde, uma comida que zele proteínas, sais minerais e não sei o que, que não engorde? Olha quantas preocupações tem o rico.
Zana Rei pede para Joaquim falar sobre a bem-aventurança dos pobres de espírito.
Nós falamos isso hoje, duas palestras atrás. Pobre de espírito é aquele que sabe que ele não é nada, que Deus é tudo no universo, e por isso vive louvando a Deus, só, mais nada. Pobre de espírito é aquele que não critica, não julga, não acusa, não faz nada, porque ele só tem tempo para louvar a Deus. É aquele que não chove, que não tem desejos, que não tem vontades, porque ele só tem tempo para louvar a Deus. Ele não tem tempo para mais nada. Este é o pobre de espírito. Exatamente por só louvar a Deus, ele é feliz, ou seja, bem-aventurado. Ou seja, vive a felicidade que Deus promete aos seus filhos. Deixa eu falar uma coisa interessante. Vocês sempre ouviram falar que devem amar a Deus. Só que nunca lhe disseram que você deve sentir chamado por Deus. Louvar a Deus que eu estou falando é isso. O pobre de espírito só tem tempo, só ele se, como eu posso dizer, concentra todos os seus esforços para sentir chamado por Deus a cada situação, a cada segundo.
Eu já vou fazer a pergunta da Rosângela. Bruno diz, louvar a Deus também não é maia, já que vem do ego? É o ego quem louva?
Não, não, não. Louvar a Deus no ideal é maia. Fazer oração é maia. Eu estou falando em louvar a Deus no colachão. Isso não é maia. É estar em conexão com Deus, não racional, mas sentimental. Estar em conexão com Deus é sentir-se, não é saber-se, é sentir-se amado e amante de Deus.
Eu gostaria de completar aqui a questão do Bruno. Eu acho isso difícil, Joaquim, uma vez que você ainda há pouco nos falou que o ego não tem noção do que o espírito está sentindo e vice-versa, né? É um louvar a Deus sem saber que está louvando?
Veja, se o espírito vai louvar a Deus e o ego vai continuar vivendo a situação karmática. Para o ego não há como louvar a Deus. E estou falando de espírito. Até porque o ego não louva a Deus. O ego é o próprio Deus. E quando ele louva racionalmente, ou seja, se azueia no milho, vai fazer meditação, vai isso, aquilo, outro, ele simplesmente está criando uma situação karmática. Bela palavra da minha filha, cumprido o papel. Um papel que vai criar uma ação karmática para o espírito. Ou seja, uma oportunidade para ele exercer o livre-arbítrio entre acreditar na ilusão ou continuar simplesmente amando, com a consciência de que está amando.
Rosângela pergunta, qual a relação entre seres humanos e os animais?
Nenhuma, porque nenhum dos dois existe. O que existe no universo é de espírito e matéria, e acima de tudo Deus. Então, tanto o que você chama de ser humano quanto o que você chama de animal são criações virtuais, vou falar em palavras dos tempos de hoje, criações virtuais do ego coordenado por Deus para selar uma oportunidade ao espírito para exercer o livre-arbítrio. Não existe animal, não existe vegetal, não existe mineral, não existe água, não existe líquido, né? Não existe nada disso. Existe no universo espírito e matéria. E acima de tudo, Deus. Ah, e lembrando, matéria não é uma cadeira, apático, gasolina, não. Matéria é fluido cósmico universal. Então existe no universo o espírito, que é o princípio inteligente, e a matéria, que é o fluido cósmico universal. acima de tudo, Deus, que é a causa primária de todas as coisas.
Nós podemos dizer, Joaquim, que tanto seres humanos como animais são etapas de Maia da evolução do espírito?
Primeiro vamos separar. Você, seu animal. O seu animal para você, ou qualquer animal para você, é parte do seu ego, que achando o seu ego. É um Maia. Agora, o animal em si é um outro ego, que está servindo a um outro espírito, numa outra etapa de evolução. Então veja, não é aquele animal que faz parte da sua vida. O animal que faz parte da sua vida é criado pelo seu ego, uma realidade virtual sua. Agora, existe um ego animal, que não é o mesmo que está na sua mente, que serve como etapa de evolução para um determinado espírito.
Luiz diz, a meditação, por ser Maia, só descansa o cérebro ou tem alguma influência para o espírito?
Gordo, primeiro vamos separar. Existe meditação na consciência primária? Existe. Agora, a consciência de estar meditando é Maia. É isso que nós precisamos separar. A parar de dizer que as coisas não existem. Que as coisas são Maia. Não! As coisas não são Maia. Maia é a ideia que você tem sobre elas. Maia é você achar que está meditando, não a meditação em si. São coisas completamente diferentes, Godo. Quando nós fez um trabalho aqui, que eu dizia assim, nós precisamos levar tudo que existe no tudo para o nada. Mas ao levar do tudo para o nada, tem que se deixar os valores que descrevem aquilo. Então meditação existe no nada, existe no universo. Agora, o que você acha que é meditação, a sua meditação, o achar que está meditando, faz parte do ego, é Maia. Então essa é a primeira coisa. Segundo, aí a partir do momento que a sua meditação é o Maia, ela não pode zelar nada. Ela não pode descansar o ego, ela não, a mente, como você falou, o cérebro, ela não pode descansar o corpo. Porque o descanso do corpo é um outro Maia zelado pelo ego. Então não é o Maia meditação que descansa. A meditação é um Maia. E o descansar é outro Maia. Que não é, nenhum dos dois são zelados por ninguém. São ilusões guiadas por Deus.
Mas tem uma finalidade prática, mesmo que nós não saibamos qual é?
Tem uma finalidade prática. Servir de povo ao espírito. Só isso. A filha está perguntando, só isso? Só isso. Tudo. Tudo. Que lhe venha ao consciente, toda a realidade que lhe é criada, toda a formação mental que o ego guia, é um instrumento de ação karmática para o espírito. Só isso. Então a ideia de estar meditando é um instrumento karmático. E a ideia de sentir-se relaxado com a meditação é outro instrumento karmático. Porque aí você vai dizer assim, o ego vai dizer assim, olha como eu sou bom, como eu faço a meditação de leitinho, eu até descanso. Você acreditou. Optou por acreditar, o espírito optou por acreditar nisso, ao invés de optar por dizer, não estou meditando coisa nenhuma, eu estou simplesmente amando. Então, as coisas não zelam coisas. Tudo que lhe que acontece com você é uma ilusão criada por Deus e que não tem nada a ver com o acontecimento anterior. São situações karmáticas diferentes. Lembra da história da microfação de tempo, Godo? O momento de estar meditando é uma microfação de tempo. O momento de sentir-se descansado é outro. É difícil, moça. Olha, eu vou falando, vão tirando a moça que pediu para eu falar a primeira fase. É difícil, porque eu vou falando e vão tirando o papel da minha frente, aí eu não sei mais o que eu falei. Eu não guardo, eu não tenho memória, não. Ficou calo agora, Godo? Ficou calo ao pessoal o que é a Maia e o que não é Maia? Maia é tudo aquilo que lhe vem a consciente através de processo racional. E tudo que lhe vem ao consciente é criação do próprio consciente e não zelado por outras coisas. Então você não se senta. A ideia de estar sentado é uma ilusão criada. Você não come. A ideia de estar comendo é uma ilusão zelada. O outro não lhe critica. A ideia de estar sendo criticado é uma ilusão zelada pelo ego. Deus é a causa primária. Então tudo surge de Deus. Nada pode ser azente. Só Deus é azente. Todo o resto é simplesmente instrumento do que Deus manda ser feito. Quando nós fala de emanação de Deus, nós só compreende isso para os deuses emanados, ou seja, os espíritos em formas humanas ou formas com vida, ou espíritos sem forma com vida, os objetos materiais. Mas Deus não é a emanação de Deus, não é só as formas, mas também é a ação. Então veja, Deus não é você, e não é você que senta. Deus não é só você no ato de você sentar. Deus não é só a cadeira, Deus é o sentar também. Deus não é só o carro e não é só você, Deus é o ato de dirigir. Tudo é emanação de Deus, as formas e o que é, o que está acontecendo, porque não está acontecendo, a ideia de estar acontecendo é uma emanação de Deus.
Muito bonito, hein, Ouro Fino? Enganando a gente até agora, hein? Vou puxar sua orelha. Joaquim, sua orientação sobre como conviver com a mediunidade de cura, o médium que dá passes, que alivia a dor alheia com imposição das mãos, etc., para minha filha, a sonâmbula.
Eu dei outro dia, né? Eu disse para ela, relaxa. Porque afinal de contas vai acontecer o que tiver que acontecer. Foi o que eu disse da última vez, Olofino. Diga a ela para enlaçar, porque se tiver que entrar em processo sonâmbulo, vai entrar. Se tiver que cair outra vez, vai cair. Agora ela pode cair outra vez, vivendo dezenas de outras situações que não, onde não caia com medo, ou simplesmente viver dezenas sem medo e um dia cair. Não há como nós ir orientar de outro jeito, aí chama bigachão, bexiga fazer, não é. Vai fazer se tiver que fazer. Então é simplesmente constatar que vai acontecer se tiver que acontecer, e para isso silenciar o medo. E pro lixo, silenciar o medo. Tá certo? Se alguém se tiver mais alguma pergunta, nós tá aqui, né? Porque já são 10 horas e eu preciso fazer outros trabalhos também. Se alguém se tiver mais alguma, pode perguntar, eu tô aqui. Senão que vocês fiquem com a paz do Deus, e na outra terça nós de volta então para conversar.